Olá, aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Nós continuamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editado pela Pão Diário. Eu espero que você esteja gostando e essa leitura tem feito muito bem para o meu coração. Eu tenho recebido muitas bênçãos através dela. E assim eu espero que esteja também acontecendo com você. Hoje nós vamos ler o capítulo 13, 13º dia de viagem pela terra dos Salmos. Vamos lá? O peregrino agradecido. Salmo 84. Converse com indivíduos que tenham viajado à Terra Santa e você provavelmente escutará alguns temas recorrentes. A viagem fez a Bíblia tornar-se viva. Eu me senti como se estivesse em casa. Experimentei uma proximidade de Deus. Estar lá me ajudou a crescer espiritualmente. Aqueles que já visitaram Israel têm dificuldade para colocar suas emoções e seus pensamentos em palavras quando voltam. A viagem exerce um profundo impacto espiritual que a maioria das pessoas acha difícil de escrever. Talvez seja por isso que Deus colocou o Salmo 84 no inspirado livro de músicas de Israel. Trata-se de uma canção do peregrino grato, um cântico que procura colocar em palavras o impacto espiritual de tal visita. Assim sendo, sentemos com o anônimo autor para ouvir sobre a sua experiência na Terra Santa. Não sabemos de onde era o salmista, embora possamos presumir que ele vivesse em alguma parte da terra de Israel. Contudo, definitivamente sabemos para onde ele queria ir. Ele tinha o coração voltado para visitar o Templo de Jerusalém. Talvez estivesse viajando em uma das três peregrinações anuais. Porém, seja qual for o motivo específico, a alma dele suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Salmos 84, 2. No entanto, o que houve nessa viagem para exercer um impacto tão profundo sobre o nosso peregrino? Bom, ele sabe instintivamente que a jornada está relacionada de forma especial ao Deus que ele ama. Não foram somente as construções de templos belíssimos que o atraíram a Jerusalém. Na realidade, ele nem sequer a descreve como a casa de Deus. Em vez disso, a palavra usada pelo salmista é o termo tenda ou tabernáculo. Não se trata das construções, mas do Deus que habita nelas, que torna a jornada tão especial. O autor procura maneiras de descrever seu intenso desejo de visitar esse lugar tão intimamente vinculado a Deus. Ele pensa nas pessoas privilegiadas que passaram algum tempo no templo, desde as andorinhas pequeninas fazendo ninhos no alto dos abrigos do pátio, até os sacerdotes ministrando nos altares. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Versículo 4. Começando no versículo 5, o salmista se volta para as bênçãos reservadas ao peregrino, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Os caminhos que ele tem em mente são aqueles que levam para o templo de Deus em Jerusalém. E é nesse ponto que o escritor oferece a ilustração mais vívida do impacto que a viagem teve sobre a vida do peregrino. Embora seja triste, a verdade é que a maioria das pessoas não percebe o que ele está dizendo. Então, desaceleremos e olhemos com atenção a descrição da jornada. O versículo 6 diz: "O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte." Mas onde se localiza o vale de Baca? E como os peregrinos fazem dele um lugar de fontes? Não existe um vale específico na Bíblia ou na Terra Santa chamado Baca. Usado como um nome, a palavra Baca se referia à árvore de bálsamo, aquela que produziu o bálsamo de Gileade, mencionado na Bíblia. A árvore de bálsamo pingava ou gotejava uma resina que era coletada e usada para produzir o bálsamo da cura. Como resultado, quando a palavra baca é usada como verbo, ela significa chorar, prantear ou lamentar. Ao invés de identificar o local físico específico, o salmista provavelmente está descrevendo o impacto emocional da sua peregrinação. A viagem a Jerusalém substituiu sua tristeza e dor representadas pelo Vale de Baca, por um lugar de fontes. Água aqui é o símbolo da vida, da abundância e, finalmente, da alegria. Para que entendamos, ele imediatamente adiciona que de bênçãos o cobre a primeira chuva. A primeira chuva era parte da bênção prometida a Israel por Deus em Deuteronômio 11. Deus está derramando suas bênçãos sobre o peregrino enquanto ele se dirige à casa do Senhor em Jerusalém. A viagem a Jerusalém era fisicamente exaustiva. Era uma caminhada longa e cansativa para os peregrinos do Antigo Testamento e, de certa forma, ainda o é para os viajantes de hoje. Contudo, em vez de se cansar da viagem, o peregrino caminhava de força em força. Versículo 7. Este viajante descobriu um poder desconhecido e inexplicável que o sustentava e o mantinha fortalecido enquanto ele viajava para estar perante Deus em Sião. A viagem também teve um impacto espiritual sobre o peregrino, e o salmista termina com uma oração a Deus, versículos 8 e 12. A quem ele se dirige como Deus dos exércitos, versículo 8, ou o Deus dos poderosos exércitos celestiais? Enquanto ele pede que Deus proteja o rei, que ele descreve como o escudo de Israel e o ungido de Deus, versículo 9, ele reconhece depois que, no fim das contas, Deus é o sol e escudo de Israel, versículo 11. A viagem reafirmou a confiança do peregrino no seu Deus. Qual é a importância do impacto dessa jornada sobre o peregrino? Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil, versículo 10. Muitas vezes eu digo às pessoas que em uma viagem de 2 semanas a Israel é equivalente a passar 1 ano na faculdade de teologia ou no seminário, mas parece que eu ainda estou diminuindo demais o seu valor. Como o salmista descreve, um único dia vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Mas de que modo isso pode ser verdadeiro? O salmista parece prover uma resposta ao chegar próximo ao fim do cântico. Na realidade, eu gosto da tradução do versículo 10 da versão Almeida Revista e Corrigida. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. A posição mais humilde servindo a Deus em Jerusalém era mais desejável do que passar algum tempo vivendo nas tendas da impiedade ou em lugares de satisfação pessoal irrefreável. O ditado que diz "o que acontece em Vegas fica em Vegas" pode ser verdadeiro para alguns, mas o que acontece com uma pessoa em Israel exerce impacto sobre a vida dessa pessoa para sempre. E isso acontece porque o Deus que encontramos durante a nossa peregrinação é o Deus que dá graça e glória. É o Deus que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Versículo 11. Caminhando por nossa terra. Ao voltarmos, pensemos nas lições que a nossa peregrinação especial nos ensina. Uma jornada para a Terra Santa oferece nova perspectiva e discernimento em relação ao Deus que amamos e nos ajuda a entender mais claramente a vida a partir da perspectiva divina. Podemos começar nossa jornada carregando um fardo pesado de preocupação e dor, mas, ao longo do caminho, Deus substitui nossos sentimentos de tristeza por lágrimas de alegria, de alguma forma. Ele provê força física e bênçãos espirituais. Durante a jornada, passamos a compreender o que é verdadeiramente importante, valioso e duradouro na vida. Quando começamos, sabíamos que Deus é onipotente, mas descobrimos que Ele é o nosso escudo. Sabíamos que é onipresente, mas percebemos que Ele escolheu agir de forma especial nesta parte singular do mundo. Sabíamos que Ele é onisciente, mas nos descobrimos olhando para Sua face e aprendendo mais sobre Ele ao caminhar pela terra onde Ele revelou tanto de si mesmo. Deus não mudou durante a nossa jornada, mas Ele realmente nos transformou. Como resultado disso, jamais seremos os mesmos.